Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 25. Crejuco. Manuel esmerou-se em sua educação. A seiva era ardente e generosa, o exemplo da mãe, assim como os conselhos e desvelos do amigo, desenvolveram com extraordinário vigor aquela natureza impetuosa. Assistindo a essa expansão de força e instintos nobres, sentia o gaúcho júbilos paternos. As gentilezas do podro faziam palpitar, tinha verdadeiro orgulho, não de possuir, mas de dominar pelo amor como uma criatura sua, o bizarro animal. Quando é a povoação e a gente corria às portas para vê-lo passar, montada na linda égua, acompanhado pelo formoso poldrinho que caracolava ao lado, tinha-se o gaúcho em conta do homem mais feliz e invejado de toda aquela campanha. As tardes dos irmãos, pois Jacintinha fora admitida ao grêmio dessa mútua afeição, passavam a brincar com a Morena e o Juca. Manuel, depois que não era só a querer os seus amigos, perder aquela nímia suscetibilidade de pudor, que dantes tanto segregou, o exemplo da menina o animava. Demais, quem somente os olhava era Francisca, sentada no alpendre. Essa não se dava do que faziam os filhos, nem mesmo sentia o isolamento moral em que eles a deixavam. Todavia, no meio do concontamento destes brincos, tinha Manuel às vezes um sossobro. Vinha sentar-se à parte, silencioso. Admirando o Donaire e Morena e oviçoso os contornos de suas formas, suspirava. Alguma coisa faltava àquela beleza, que ele não sabia definir. Todas as cordas do coração vibravam com as emoções que reles que nem despertava a companhia desses amigos queridos. Mas uma via, que logo depois de percussa, distendia-se brandamente, sob o mágico influxo de uma saudade que se dilava além, pelo tempo afora. O gaúcho não tinha outro passado, além da infância monótona e triste que vivera naquela estância, todas as suas recordações estavam encerradas na casa paterna. Entretanto, às vezes sentia-lhe vagas reminiscências de uma delícia inefável, que lhe invadia os sentidos, se apoderava de toda a sua alma. Então errava-lhe ante os olhos uma linda imagem de mulherga e indecisa, que talvez já vira, mas não se lembrava quando, e coisa singular, essa imagem assomava como uma transformação do vulto gracioso da morena. Muitas outras vezes, punha-se Manuel a observar a menina e a baia, e inadvertidamente se esquecia ao ponto de compará-las, como se fossem criaturas da mesma espécie. Duas raparigas, uma é menina, e a outra já moça. Pareciam-lhe mais lindas que os anelados cabelos louros de Jacinta, as clinas negras e crespas da baia. Era alva menina, alva como leite derramado sobre uma conchinha de nácar. Ao irmão se assegurava que seria mais sedutora nas faces, pelo colo da mulher, uma tez ardente e voluptuosa como a tinha a morena. Esbelteza de talhe, mimo de formas e graças titilantes de beija-flor. Ninguém as possuía como a filha do loureiro, e contudo aquela vigorosa carasa das ancas e o esgalgo dos rins, que debuchavam a estampa da baia, Manuel as contemplava com deleite. Devia de ser aquele o tipo da beleza na mulher. De repente as duas criaturas se confundiam, ou antes se transfundiam. Esse vulto gracioso de menina crescia, tornava-se ela e revestia as prendas que ele invejava da morena, para uma bonita moça. E daí, dessa alucinação dos espíritos, surgia um sonho ou visão, que um poeta chamara seu ideal, mas para o rude gaúcho era apenas seu feitiço. Essa visão tinha o moreno suave e o sorriso fagueiro da menina que ele vira em Jaguarão, mas, sobretudo, a cintilação do olhar que lhe traspassara o coração como a faísca de um raio. Depois de semelhantes desvários, ficava o gaúcho preso de um estranho acanhamento. Não se chegava para as duas criaturas, nem mesmo se animava a deitar-lhes os olhos. Se acaso alguma delas vinha fazer-lhe uma das costumadas carícias, o esquisito rapaz se afastava corando. Em compensação redobrava seu carinho pelo poldro. Abraçava-o com transportes veementes e o envolvia da mística efusão paternal, que é uma refração do amor conjugal. Quando o homem estreita o filho ao coração, ele sente palpitar naquele tenro seio duas vidas, a primitiva do donde ele gerou-se, que é uma vida dúplice e mútua, e a recende, borbulha ainda aderente ronco por dois pontos, a teta materna e a mão do pai. Não obstante o crescimento pré-precoce de Juca, não quis Manuel embotar esse vigor nascente. Deixou que se expandisse livremente na plenitude da natureza selvagem. Aos 3 anos, porém, atingira o potro seu completo desenvolvimento. Aquela gentileza infantil dos primeiros pulos cedeu ao arrojo viril do salto e ao passo altivo do corcel. O casco batia e escarnava o chão com ufânia, Já a pupila incendiava-se com os fogos da paixão, e o relincho, que ele soltava aos ares, tinha a máscula vibração do clarim. Enfim estava Juca o mancebo. Quem já provou o contentamento de se reviver no filho homem, compreenderá o que sentiu Manuel nesses dias. Pela primeira vez montou ele o soberbo ginete, e deu algumas voltas pelo campo. Insensivelmente acudiu à lembrança aquele tempo em que seu pai, João Canho, o levava ele novato em sua companhia para habituá-lo a viajar. Tinha Juca a beleza da damã com que se parecia na elegância do talhe e esbelteza da forma. Entretanto, sob essa estampa, igualmente fina e delicada, palpitava uma estrutura mais nervosa e robusta. A mesma roupagem dourada não tinha suaves ondulações da baia, ao contrário, inflamava-se com vivos e brilhantes reflexos.